A Sentinela, edição de estudo, dezembro de 2020. Estudo 49. Este artigo será estudado na semana de 1 a 7 de fevereiro. A Ressurreição, uma esperança segura. Texto temático. Eu tenho esperança em Deus de que haverá uma ressurreição. Atos 24:15. Cântico 151. Ele chamará. O que vamos ver? O capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre a ressurreição. Por que esse ensino é importante para nós? Por que podemos ter certeza de que Jesus foi ressuscitado? Este estudo vai responder a essas e a outras perguntas importantes sobre a ressurreição. Parágrafos 1 e 2. Que esperança maravilhosa os servos de Jeová têm? Ter esperança é muito importante. A esperança de algumas pessoas é ter um casamento feliz, criar filhos saudáveis ou se recuperar de uma doença grave. Nós, cristãos, também queremos essas coisas. Mas temos uma esperança que vai além disso. Nós esperamos viver para sempre e reencontrar nossos amigos e parentes que morreram. O apóstolo Paulo disse: Eu tenho esperança em Deus de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Atos 24:15. Paulo não foi o primeiro a dizer que acreditava numa ressurreição. O patriarca Jó também tinha essa esperança. Ele tinha certeza de que Deus se lembraria dele e o traria de volta à vida. Parágrafo 3. Por que é bom estudar 1 Coríntios, capítulo 15? A ressurreição dos mortos é parte do alicerce, ou da doutrina básica, de todos os ensinos cristãos. Hebreus 6, 1 e 2. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição. O que ele escreveu deve ter fortalecido muitos cristãos de sua época. E mesmo que você já acredite na ressurreição há muito tempo, esse capítulo também pode encorajar você e fortalecer a sua esperança. Parágrafo 4. Qual é a chave da nossa esperança na ressurreição? A ressurreição de Jesus Cristo nos faz ter certeza de que, se um parente ou um amigo falecer, vai haver uma ressurreição. A ressurreição de Jesus era parte das boas novas que Paulo declarou aos coríntios. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Ele até disse que, se um cristão não acreditasse na ressurreição, a fé dele seria inútil. Crer na ressurreição de Jesus é a chave para acreditarmos que outros serão ressuscitados. Parágrafos 5 e 6. O que as palavras de 1 Coríntios 15, 13 e 4 significam para nós? 1 Coríntios 15, 13 e 4 diz: Pois entre as primeiras coisas que lhes transmiti estava aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi levantado no terceiro dia segundo as Escrituras. Logo no começo de sua explicação sobre a ressurreição, Paulo destacou três fatos. 1. Cristo morreu pelos nossos pecados. 2. Ele foi sepultado. 3. Ele foi levantado no terceiro dia segundo as Escrituras. O que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus significam para nós? O profeta Isaías predisse que o Messias seria cortado da terra dos vivos e receberia uma sepultura entre os maus. Mas não só isso. Isaías acrescentou que o Messias carregaria o pecado de muitos. Jesus fez isso por dar sua vida como resgate. Isaías 53, 8, 9 e 12. Dessa forma, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus nos fazem ter certeza de que podemos ser libertados do pecado e da morte e de que nossos parentes e amigos falecidos vão voltar a viver. Confirmada por muitas testemunhas. Parágrafos 7 e 8. O que ajuda os cristãos a ter certeza de que Jesus foi ressuscitado? Para acreditarmos que vai haver uma ressurreição, temos que acreditar que Jesus foi ressuscitado. Por que podemos ter certeza de que isso aconteceu? Muitas pessoas viram Jesus depois de ele ser ressuscitado e confirmaram isso. A primeira testemunha mencionada por Paulo foi o apóstolo Pedro, Cefas. Um grupo de discípulos confirmou que Pedro tinha visto o ressuscitado Jesus. Além disso, os doze, ou seja, os apóstolos, viram Jesus depois de ser levantado. Daí, Cristo apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, provavelmente naquela reunião feliz na Galiléia, mencionada em Mateus 28, 16 a 20. Jesus também apareceu a Tiago. Esse Tiago provavelmente era o meio-irmão de Jesus, que antes não acreditava que ele fosse o Messias. Depois de ver Jesus, Tiago ficou convencido. É interessante notar que no ano 55, quando Paulo escreveu essa carta, muitas testemunhas da ressurreição de Jesus ainda estavam vivas. Então, se alguém tivesse alguma dúvida, era só conversar com uma delas. Parágrafo 9. Como lemos em Atos 9, 3 a 5, que outra prova Paulo podia dar de que Jesus tinha sido ressuscitado? Atos 9, 3 a 5 diz: durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou em volta dele uma luz vinda do céu, e ele caiu no chão, e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mais tarde, Jesus apareceu para o próprio Paulo. Paulo, Saulo, estava indo para Damasco quando ouviu a voz de Jesus e teve uma visão de Cristo no céu. O que aconteceu com Paulo foi mais uma prova de que a ressurreição de Jesus realmente tinha acontecido. Parágrafo 10. A certeza que Paulo tinha da ressurreição de Jesus o motivou a fazer o quê? Para alguns, o testemunho de Paulo podia ser especialmente interessante. Afinal, ele costumava perseguir os cristãos. Mas quando ficou convencido de que Jesus tinha sido ressuscitado, Paulo se esforçou muito para convencer outros dessa verdade. Ele até mesmo suportou espancamentos, prisões e naufrágios para divulgar a outros que Jesus tinha morrido, mas voltado a viver. Paulo tinha tanta certeza de que Jesus tinha sido ressuscitado que estava disposto a morrer para defender sua convicção. Sem dúvida, o testemunho desses primeiros cristãos fortalece nossa confiança de que Jesus foi ressuscitado e aumenta nossa fé na ressurreição. Corrigindo pontos de vista errados. Parágrafo 11. Por que alguns em Corinto tinham pontos de vista errados sobre a ressurreição? Alguns na cidade grega de Corinto tinham pontos de vista errados sobre a ressurreição. Eles até diziam: não há ressurreição dos mortos. Por quê? 1 Coríntios 15, 12. Filósofos em outra cidade grega, Atenas, zombavam da ideia de que Jesus tinha sido ressuscitado. Esse modo de pensar deve ter influenciado alguns em Corinto. Outros talvez achassem que a ressurreição não era literal. Eles diziam que a pessoa antes estava morta por causa do pecado, mas, ao se tornar cristã, tinha voltado a viver. Qualquer que fosse o motivo, não acreditar na ressurreição tornava sua fé inútil. Afinal, se Deus não tivesse ressuscitado Jesus, nenhum resgate teria sido pago e todos continuariam no pecado. Assim, todos aqueles que não acreditassem na ressurreição não teriam nenhuma esperança válida. Parágrafo 12. De acordo com 1 Pedro 3, 18 e 22, por que a ressurreição de Jesus foi diferente das que tinham acontecido antes? 1 Pedro 3, 18 diz: pois Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. O versículo 22 diz: ele está à direita de Deus, pois foi para o céu, e anjos, autoridades e poderes foram sujeitos a ele. Paulo sabia por experiência própria que Cristo tinha sido levantado dentre os mortos. A ressurreição de Jesus foi superior àquelas que já tinham acontecido. Isso porque as pessoas que tinham sido ressuscitadas acabaram morrendo de novo. Paulo disse que Jesus foi as primícias, literalmente os primeiros frutos, dos que adormeceram na morte. Em que sentido? É que ele foi o primeiro humano a ser ressuscitado como ser espiritual e o primeiro a subir ao céu. 1 Coríntios 15:20. Aqueles que receberão vida. Parágrafo 13. Que diferença Paulo disse que havia entre Adão e Jesus? Em que sentido a morte de um homem pode trazer vida para milhões? Paulo dá uma resposta lógica para essa pergunta. Ele explicou a diferença entre o que Adão nos causou e o que Jesus fez por nós. Sobre Adão, Paulo escreveu: a morte veio por meio de um homem. Quando Adão pecou, ele trouxe a morte para si mesmo e para seus descendentes. Até hoje sentimos os efeitos trágicos da desobediência dele. Por outro lado, quando Deus ressuscitou seu filho, nós passamos a ter uma esperança maravilhosa para o futuro. Paulo explicou: a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem, Jesus. E ele também disse: porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Parágrafo 14. Adão vai ser ressuscitado? Explique. O que Paulo quis dizer com a frase "em Adão todos morrem"? Paulo estava pensando nos descendentes de Adão. Como herdaram dele o pecado e a imperfeição, eles estão condenados a morrer. Adão não está entre os que receberão vida. O sacrifício de Cristo não cobre o pecado dele, porque Adão era um homem perfeito que, por vontade própria, desobedeceu a Deus. O que aconteceu com Adão é o mesmo que vai acontecer com aqueles que o Filho do Homem julgar como cabritos, o decepamento eterno. Mateus 25, 31 a 33 e 46. Parágrafo 15. Quem está incluído em todos que receberão vida? Note o que Paulo disse: em Cristo todos receberão vida. 1 Coríntios 15, 22. Paulo escreveu sua carta para cristãos ungidos em Corinto que seriam ressuscitados para viver no céu. Esses cristãos tinham sido santificados em união com Cristo Jesus, chamados para ser santos. E Paulo mencionou os que adormeceram na morte em união com Cristo. 1 Coríntios 1:2 e 15:18. Em outra carta inspirada, Paulo escreveu que aqueles unidos a Jesus na semelhança da sua morte serão unidos a ele na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6:3 a 5. Jesus foi ressuscitado como ser espiritual e foi para o céu. E é isso que vai acontecer com todos aqueles em união com Cristo, ou seja, com todos os cristãos ungidos por Espírito Santo. Parágrafo 16. O que Paulo quis dar a entender quando chamou Jesus de as primícias? Paulo escreveu que Cristo tinha sido ressuscitado como as primícias dos que adormeceram na morte. É verdade que outros, como Lázaro, já tinham sido ressuscitados na terra. Mas Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado como espírito e a receber vida eterna. Ele podia ser comparado aos primeiros frutos da colheita que os israelitas ofereciam a Deus. Além disso, por chamar Jesus de as primícias, Paulo deu a entender que outros depois de Jesus também seriam ressuscitados para viver no céu. Os apóstolos e outros em união com Cristo, por fim, também seriam ressuscitados para viver no céu, assim como tinha acontecido com Jesus. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 15 e 16. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado para viver no céu. Outros discípulos com esperança celestial foram Tomé, Tiago, Lídia, João, Maria e Paulo. A legenda da imagem diz: Jesus foi o primeiro de muitos que foram ressuscitados para viver no céu. Parágrafo 17. Quando aqueles em união com Cristo seriam ressuscitados para viver no céu? Quando Paulo escreveu aos Coríntios, a ressurreição daqueles em união com Cristo ainda não tinha começado. Paulo indicou que isso aconteceria em uma época futura. Ele disse: cada um na sua própria ordem, como primícias, Cristo; depois os que pertencem a Cristo, durante a sua presença. 1 Coríntios 15:23. Hoje estamos vivendo nesse período chamado presença de Cristo. Os apóstolos e outros cristãos ungidos tiveram que esperar até essa presença para ser ressuscitados para viver no céu e ser unidos a Jesus na semelhança da sua ressurreição. Você tem uma esperança segura. Parágrafo 18. A. Por que podemos concluir que haverá outra ressurreição além da celestial? B. De acordo com 1 Coríntios 15, 24 a 26, o que acontecerá no céu? 1 Coríntios 15, 24 a 26 diz: a seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda autoridade e poder. Pois ele tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. E aqueles que não têm a esperança de viver no céu com Cristo? Eles também têm a esperança de uma ressurreição. A Bíblia diz que Paulo e outros que vão para o céu participam da ressurreição dentre os mortos que ocorrerá mais cedo. Filipenses 3:11. Ou seja, esse texto dá a entender que uma outra ressurreição aconteceria mais tarde. Isso estaria de acordo com o que Jó disse sobre seu futuro. Os que pertencem a Cristo, ressuscitados durante a sua presença, estarão no céu com Jesus quando ele reduzir a nada todo o governo, autoridade e poder. Até mesmo o último inimigo, a morte, vai ser reduzido a nada. Todos aqueles ressuscitados para a vida no céu nunca vão morrer. Mas e os outros? Parágrafo 19. Aqueles que vão viver na terra podem ter que esperança? Que esperança aqueles que vão viver na terra podem ter? A descrita pelas palavras de Paulo. Eu tenho esperança de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Como no céu não entra nenhuma pessoa injusta, essas palavras indicam uma futura ressurreição na terra. Parágrafo 20. Como esse estudo fortaleceu a sua esperança? Com certeza haverá uma ressurreição. Aqueles que forem ressuscitados para a vida na terra terão a oportunidade de viver para sempre. Você pode confiar nessa promessa. Essa esperança pode trazer consolo quando você pensar em seus parentes e amigos que morreram. Eles podem ser ressuscitados na época em que Cristo e outros reinarem durante os 1000 anos. Apocalipse 20, 6. Você também pode ter a esperança segura de que, se morrer antes do milênio começar, você será ressuscitado. Essa esperança não leva à decepção. Romanos 5, 5. Ela pode fortalecer você agora e aumentar sua alegria no serviço a Deus. Mas podemos aprender mais do capítulo 15 de 1 Coríntios. É o que vamos ver no próximo estudo. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 20. Um irmão perdeu sua esposa amada, com quem serviu a Jeová por muito tempo. Ele acredita que ela vai ser ressuscitada, e isso o motiva a continuar servindo lealmente a Jeová. A legenda da imagem diz: acreditar na ressurreição nos faz olhar para o futuro com confiança. Qual é a sua resposta? O que prova para você que Jesus foi ressuscitado? Por que a ressurreição de Jesus é tão importante para nós? Como 1 Coríntios, capítulo 15, fortalece sua fé na ressurreição? Cântico 147. A vida eterna, que bela promessa! Fim do artigo.